Ciência.
Em Londres, um homem que recebeu um transplante de medula óssea conseguiu curar-se do vírus da SIDA. O paciente de Londres, como fica agora conhecido, é o segundo em 12 anos. O que é que significa este anúncio? Foi a pergunta de partida para o infecciologista português Jaime Nina.
É uma boa notícia, no sentido que mostra que há um alvo no ciclo de vida do vírus que até agora tem sido pouco utilizado. De qualquer forma, isto não é o primeiro doente, é o segundo.
É o segundo.
Primeiro foi o doente de Berlim, Timothy Brown. Mas isto foi uma curiosidade. Porque um transplante de medula não é uma terapêutica para fazer a toda a gente. É uma terapêutica de alto risco, extremamente agressiva e que, mesmo quando corre bem, neste caso corre bem, vai exigir que o doente fique a tomar medicação imunossupressora para o resto da vida. Digamos que saltou da frigideira para o lume.
Pode dizer-se que o paciente de Londres está curado ou tem que ser mais cauteloso nos termos e falar-se em remissão e esperar por resultados a longo termo?
Já passaram 18 meses. Portanto, ao fim de 18 meses, quando não houve nenhum retorno da virémia, mesmo com os testes mais sensíveis, muito provavelmente está curado. Para ter a certeza absoluta, temos que esperar os tradicionais 5 anos.
Este foi o segundo caso em 12 anos. É um passo que faltava para uma cura global?
Não, isto não é um passo. O doente, isto tem passado despercebido, mas o doente fez o tratamento que fez porque tinha um linfoma que teve duas recaídas. Portanto, ou fazia este tratamento ou morria de linfoma. Tão simples como isso. Portanto, o tratamento foi feito para curar o linfoma. E já que tinha que fazer um transplante de medula para curar o linfoma, ou para tentar curar o linfoma, que muitas vezes falha, aproveitou-se para encontrar um dador que tinha uma mutação que lhe dava uma resistência ao vírus HIV. E conseguiram encontrar e correu tudo muito bem. Nesse sentido que ele ficou, não só, aparentemente, em remissão do seu linfoma, mais uma vez, só passaram 18 meses, ainda não se pode dizer que está curado, mas tudo indica que provavelmente estará, como também ficou livre do vírus.
Foi um juntar útil ao agradável.
Exatamente. Foi um presente que veio com a venda do carro.
Mas então, para quando uma cura?
Não lhe sei dizer e penso que ninguém saberá responder. Sabe-se que há obstáculos. Alguns dos obstáculos já foram identificados. Portanto, ao contrário da grande esmagadora maioria dos outros agentes infecciosos, este vírus é integrado dentro do genoma das nossas células e de nossas células de memória. Muitas das nossas células de memória cresceram antes de nós nascermos. E, portanto, se nós vivemos 80 anos, vão viver 80 anos. E se forem infectadas pelo vírus, vão ficar 80 anos infectadas. Portanto, é muito complicado e muito difícil de tirar o vírus de lá. Até agora ninguém descobriu como. Teoricamente seria possível por engenharia genética, mas por enquanto está tudo no domínio da teoria, né?
O transplante de medula não significa a cura para o VIH-Sida.
Pode significar a cura. Agora, isto não é uma terapêutica que se possa fazer assim de ânimo leve. Isto é uma terapêutica de alto risco. Um em cada três morre do tratamento. Os transplantes são terapêuticas de alto risco. Não são para se fazer, a não ser que haja um perigo de morte certa se não se fizer. Que não é o caso. Neste momento há tratamento.
Desde que o vírus foi encontrado, já matou mais de 35 milhões de pessoas, desde que foi descoberto. Neste momento há mais de 37 milhões de pessoas infectadas com VIH em todo o mundo. Porquê esta dificuldade toda a encontrar uma vacina?
Há muitas doenças infecciosas para as quais não há vacina. Não é única. Não há vacina para a malária, por exemplo. Não há vacina para a hepatite C, por exemplo. E muitas outras. Só para falar assim dois exemplos flagrantes que toda a gente sabe. Nos três casos, portanto, do vírus da SIDA, da hepatite C e da malária e de muitos outros, um dos principais problemas é a variabilidade genética. Isto é, nós dizemos que é um vírus, mas não é um vírus. É um conjunto de vírus todos ligeiramente diferentes uns dos outros. E até agora tem sido muito difícil encontrar uma vacina que seja eficaz para toda esta população variada de vírus. Isto é muito diferente do que acontece, por exemplo, com o vírus de sarampo, que tem uma variabilidade genética muito pequena. O vírus de sarampo de hoje é igual à de há 50 anos e é igual à da China. Isto não acontece com HIV, é muito diferente. De onde é muito mais difícil encontrar uma vacina. Isto é um dos motivos. O outro é que o vírus entra dentro da célula e entra dentro do nosso genoma, instala-se no nosso genoma. A vacina teria que atuar muito rapidamente e eliminar o vírus antes de ele se instalar. Ou seja, tinha umas horas ou 24 horas para fazer isso. E a grande maioria das vacinas não é tão rápida, mesmo quando são eficazes. Se for a uma loja de veterinária com gatinho e pede para vacinar o seu gatinho para a SIDA dos gatos, eles dão-lhe a vacina da SIDA dos gatos. Existe há 20 e tal anos uma vacina para a sida dos gatos, que é um primo afastado, mas muito semelhante ao nosso vírus. A grande diferença é que a fasquia de segurança para uma vacina dos gatos é muito mais baixa do que para uma vacina humana.
A fasquia de segurança é o quê?
O quão seguro tem que ser uma vacina para ser usada em seres humanos. Portanto, se vacinar 1.000 gatinhos e houver 3 ou 4 que morram, olha que pena, morreram 3 ou 4 gatinhos. Se vacinar 1.000 pessoas e houver 3 ou 4 que morreram, a vacina é que morre logo a seguir. Há um nível de segurança que é exigido às vacinas humanas, que não existe para as vacinas animais.
A análise do infecciologista português Jaime Nina sobre o paciente de Londres, o caso de um homem que recebeu um transplante de medula óssea e que ficou assim curado do vírus da sida.